E aqui uma pessoa está pedindo que a gente repita aqueles pontos que nós teríamos que ter bem conscientes para avançar no caminho. Bem, os pontos que foram citados é que nós não deveríamos acreditar nos nossos próprios defeitos. Porque os nossos defeitos não são do nosso ser interior, não são do nosso ser verdadeiro. Todos os nossos defeitos, os nossos erros, tudo isso, são da nossa parte mais externa. Então nós temos sim que estar diante dos nossos defeitos, temos que trabalhar os nossos defeitos, mas nós temos que ter presente que eles são coisas falsas, que só existem nessa nossa parte externa e mortal. Que o nosso ser interno, nosso ser interior, não tem defeitos. Nosso ser interior está num processo evolutivo. Então um ser interior pode estar mais evoluído do que o outro, mas nenhum ser interior tem defeito. Defeito é coisa da personalidade, do ego e dos corpos. Então, mesmo que a gente reconheça os defeitos do próprio eu consciente, nós não temos que acreditar nisto. O que nós temos que ter presente é que somos, na nossa essência, perfeitos. Senão, seus defeitos vão te afogar. Mas, a certa altura, você não vai dar conta de tanto ficar corrigindo o defeito. Então, os defeitos são superficiais, são irreais. Nós temos que lidar com eles, mas tendo sempre presente que na essência existe uma perfeição. E que nós podemos fazer esse trabalho de não acreditar nos próprios defeitos, mesmo trabalhando, nós podemos fazer isto é através da fé. Porque esta energia da fé que nos ergue desses limites dos defeitos. É com a fé que a gente consegue emergir dos defeitos, passar para um outro plano e ver os defeitos lá do alto. É a fé que faz isto. Para que nós possamos fazer esta ascensão, isto é, para que a fé nos leve e nos coloque acima dos defeitos, para a gente olhar os defeitos lá de cima, para poder vê-los melhor, inclusive. Porque você está aqui todo envolvido com seus defeitos, você não consegue nem ver as proporções deles. Mas se a fé te ergue e você vê lá do alto, você vai ver melhor com o que você tem que lidar. Enquanto está encarnado em veículos, enquanto é ser humano. Agora, para que a fé possa fazer este trabalho de te elevar, de fazer ver lá de cima, é preciso que você esteja sempre atento e vigilante. Se você está adormecido, sonolento, distraído, isto não acontece. Você fica aí misturado com seus defeitos. Então precisa estar muito vigilante, muito desperto, muito atento e tomar muita cautela para não alimentar lutas. Procurar resolver as coisas sem lutas. É claro que, a uma certa altura, uma luta faz parte de um processo. Mas nós não teríamos que alimentar lutas. Então, quando começa uma luta na gente, às vezes sentem uma luta interna, não alimenta isso não. Não alimenta isto não. Tem pessoas que ficam muito consolados quando sentem a luta, porque aí tem consciência de que estão se trabalhando e gostam que a luta continue, porque aí eles se sentem no trabalho, eles se sentem heróicos. Isto não devia ser alimentado. A luta não é para ser mantida. Agora, as discussões são algo que acentua esta energia da luta, as discussões. Então aqui já estamos num plano mais superficial, e é mais simples de controlar. Porque quando alguém começa a discutir, aquele que é mais experiente e mais inteligente fica calado. Quer dizer, não tem porquê você participar de uma discussão, porque para participar de uma discussão precisam dois. E se você fica calado, você não participa, o outro fala sozinho. É preciso muito cuidado para não entrar em discussão, porque aí forma aquele ambiente de luta e que você perde a capacidade de estar vigilante. E o outro ponto que a gente citou é nós estarmos sempre dispostos e abertos a socorrer quem está necessitado e que está ali ao nosso lado, mostrando que está precisando de ajuda. Ou pode-se ajudar também certas situações a se desanuviar. Aqui se trata de não alimentar a luta. Porque nas nossas células já existe muita luta no nosso campo material. E se nós não usamos a nossa inteligência, e se nós não usamos a nossa consciência para não alimentar a luta, o clima em cada átomo, em cada partícula material nossa fica insustentável, porque aquilo é uma luta de partículas, num certo sentido. Então, quando a gente vai adquirindo uma certa consciência, não participa mais de lutas. Com isto, nós vamos vivendo a nossa trajetória, vamos desenvolvendo o nosso processo sem considerá-lo uma luta. Mesmo quando temos que trabalhar para alguma coisa, mesmo quando temos que fazer um certo esforço, nós não consideramos aquilo uma luta, aquilo não é uma luta, aquilo é um desenvolvimento de uma coisa. Então muda muito a nossa compreensão. E isto é uma espécie de preparação para nós começarmos a sentir, começarmos a perceber a presença daquilo que nós chamamos de hierarquia planetária. A hierarquia planetária está aí para manter a Terra em equilíbrio e para acompanhar a evolução do planeta, mas se nós não criamos esta condição pacífica, se nós não criamos esta condição de neutralidade dentro de nós, nós não chegamos a perceber essas presenças, não chegamos a perceber essas energias. E também se disse que a gente ficasse atento a frear alguns movimentos automáticos, como o ciúme, a inveja, a ambição, a necessidade de sermos reconhecidos, isto é um veneno. Você precisar ser reconhecido, isto é um veneno. Isto é o que mais tem que ser cuidado, principalmente em quem está se tornando mental ou que está desenvolvendo a mente, tem muita necessidade de se mostrar melhor do que os outros. Tem muita necessidade de salientar o defeito dos outros, porque eu posso corrigir. Veja, eu aqui estou salvando a situação. Isto é o ponto que muitos têm que se cuidar, porque isto afasta toda a consciência da hierarquia que pode estar presente. Isto é o que foi dito. Agora, ontem, não é? Nós estávamos vendo que há três aspectos divinos: a vontade, o amor e a atividade. Isso são três aspectos divinos. Os sistemas solares ou as galáxias são fruto desses aspectos divinos. O divino se manifesta através, não, de galáxias, de sistemas solares. Os aspectos divinos se manifestam assim. E cada manifestação divina, como possa ser um sistema solar, pode representar a vontade divina, o amor divino ou a atividade divina. Representar. Então nós que somos também parte, né, dessa manifestação divina, no nosso caso, dentro de um sistema solar. Então, quanto à vontade, quanto ao amor e quanto à atividade, nós estamos coligados com esses aspectos através dos sistemas solares, onde possamos estar. No sistema solar anterior, no sistema solar que já aconteceu, foi desenvolvida a atividade. De forma que, quando nós, como vida, estávamos no sistema solar anterior, já adquirimos esta capacidade de sermos ativos. Já adquirimos esta capacidade da atividade. Neste sistema solar atual, nós estamos adquirindo a capacidade divina, qualidade divina do amor-sabedoria. No sistema solar futuro, nós estaremos desenvolvendo o aspecto divino da vontade. Agora, atividade, amor e vontade não começa e encerra no determinado sistema solar. Então, no sistema solar anterior, que desenvolveu atividade, então a atividade já está bastante desenvolvida e ela já passa para o sistema solar seguinte, que deve estar desenvolvendo amor. Então, nesse sistema solar, nós já estamos com a atividade bem desenvolvida, estamos desenvolvendo o amor. A vontade é um aspecto divino que vai ser desenvolvido no sistema solar futuro e que tem seus reflexos aqui, desde já. De forma que nesse sistema solar, nós podemos desenvolver totalmente o amor, porque isso é o desenvolvimento do aspecto divino neste sistema. Mas a vontade, nós só vamos desenvolver totalmente no próximo sistema. E aqui nós temos sim a energia da vontade, que é antecipada, porque os aspectos divinos são onipresentes. Então existe vontade aqui também. Mas não existe com a mesma capacidade de desenvolvimento que o amor. Então, por isso que o amor é muito mais próximo de nós do que a vontade. A vontade nós temos como algo que nos está sendo antecipado para ser desenvolvido no próximo sistema solar. Mas nós temos não que ver com a vontade também. Apesar de não ser o desenvolvimento geral desse sistema, a vontade está aqui. Nós dissemos que a atividade, que é uma coisa que nós já incorporamos, que o sistema solar já tem incorporado, porque a atividade já foi desenvolvida no sistema solar anterior, isto inclui movimento, inclui capacidade mental, inclui a atividade em si, inclui a ordem, inclui uma espécie de radiação. Então, isto tudo está incluído nesta atividade. Agora, o sistema solar atual, este amor-sabedoria, do ponto de vista do sistema solar, representa coesão, magnetismo, atração, equilíbrio, calor e radiação de luz. Isto é que é o amor. Isto aqui é o aspecto divino, em palavras, que este sistema solar está desenvolvendo. Então, nós teríamos que encontrar no nosso aspecto amor, na nossa energia do amor, essa força de coesão que ela tem. Porque isto pode ser desenvolvido ao máximo nesse sistema solar. Portanto, na nossa vida, esta coesão, esta força magnética de atração. Só que esta coesão e esta força magnética de atração neste amor divino, isto está muito caracterizado pelo equilíbrio. Não existe no amor divino desequilíbrio. Então existe coesão, magnetismo, atração com equilíbrio perfeito. E este amor e esta força de coesão, de atração, de equilíbrio, é isto que mantém todo o sistema solar integrado. Senão o sistema solar já podia ter se desintegrado. Com tantas forças que circulam, cósmicas, não? Tantas outras atrações. Mas esse sistema solar, este especificamente, consegue se manter integrado, coeso e equilibrado pelo amor, por esta grande força. E esse sistema solar irradia para todo o cosmos, para todos os outros sistemas, para tudo que se possa imaginar, isto que nós chamamos de luz. Isto é uma irradiação deste amor aqui. A vontade que será totalmente desenvolvida no sistema solar futuro, a vontade hoje para nós, ela é conhecida, um reflexo dessa vontade é conhecido como essa vontade poder, que a gente pode ver em tantas manifestações. Você pode ver, por exemplo, um poder muito maior do que o poder humano em um raio quando ele cai. Aquilo tem um poder muito maior do que este poder que a gente possa manifestar. Então, a vontade, o poder, está presente aqui, não só na natureza, como também na humanidade, também em nós. Agora, esta vontade e este poder do próximo sistema solar, ele também se manifesta, por enquanto, em propósitos, num propósito evolutivo. Então, esse propósito evolutivo que existe, esta capacidade de evoluir, esta capacidade de crescer em consciência, isto tudo é a energia do poder, já penetrando, já entrando, já presente. Só que a irradiação deste poder não é como a irradiação do amor ou como a irradiação da inteligência. A radiação da inteligência é através de algo que nós chamamos de som. Então a inteligência, ela é sonora no sentido oculto. A inteligência age através de som. O amor age através de luz. É uma manifestação do amor. A vontade age através de uma radiação, mas que ainda não está totalmente ativa neste sistema solar e em nós, em todos os planos. Esta irradiação da vontade, nós encontramos é nos nossos planos subliminares, é nos nossos planos muito elevados, é nos nossos planos imateriais. Esta vontade que nós conhecemos aqui é uma vontade grosseira. A irradiação da energia da vontade nós vamos encontrar é nos nossos níveis profundos, é nos nossos níveis além de todos esses níveis materiais. Então, a vontade hoje em nós é aquilo que leva a nossa realização interna. Então, essa vontade que é aplicada aqui na vida prática, isto tudo é como uma paródia da vontade, é como uma caricatura da vontade. Isto é uma caricatura da energia da vontade. Então diz, fulano tem muita força de vontade. Aquilo é como uma caricatura, um bonequinho que tem força. Esta vontade está no seu sentido mais puro para nós, neste sistema solar, quando realiza o nosso destino interno. É ali que a vontade mais pura está agindo, na realização do nosso desígnio interno. Aqui no nível humano, no nível inteligente, A vontade é confundida com esforço. Acontece que esta vontade espiritual não faz esforço nenhum. Vontade não tem nada a ver com esforço. Vontade é uma radiação e que realiza. Tem nada a ver com esforço. Nós dizemos força de vontade porque somos completamente analfabetos em vontade. Porque vontade não precisa fazer força. Precisa fazer força nesse sistema solar porque ela não está ainda totalmente integrada e nós não descobrimos ainda o que ela tem de mais puro nos nossos níveis superiores. Nós começamos a perceber uma vontade um pouco mais qualitativa é quando os nossos corpos se alinham e quando a gente começa a receber vontade da alma. A vontade da alma é a vontade mais pura que nós podemos conhecer nesse estágio evolutivo. A vontade da personalidade, a vontade do ego, é essa caricatura que vocês veem. Esta luta para ter as coisas, esta luta para as coisas acontecerem, esta luta para se realizar, isso tudo é a vontade caricatura, é a caricatura da vontade. Na alma, isso se manifesta sem esforço. Porque a alma vai colhendo isto dos planos superiores, ela apenas se abre, colhe e vai irradiando. Então a vontade da alma não tem nada a ver com luta, nada a ver com esforço. Agora, o desejo é isto que nós confundimos com vontade. O desejo é esta força que age em nós nesses níveis materiais, no nível mental, no nível emocional e no nível etérico-físico. Como o desejo é esta espécie de movimento desses corpos, desse material, nós confundimos o desejo com vontade. Então, quanto mais nós vamos dando importância e quanto mais nós nos preocupamos por satisfazer os nossos desejos humanos, mas nós vamos ficando distantes da vontade, que não tem nada a ver com isto. Vontade, se existe, vem de um outro plano, de um outro nível. Então o desejo pode ser muito importante para nós examinarmos aquilo que não devemos buscar. Se você deseja, então aquilo é não. Quer dizer, o seu desejo, o desejo mostra para você aquilo que você não deve buscar. Para isso que o desejo serve. O desejo não é para ser satisfeito. O desejo está te mostrando o que você não deve buscar. E você precisa compreender o desejo, então. Porque o desejo vem dessas forças materiais, dessas forças densas, mentais, astrais e etéricas, que jogam nos corpos. Então, se você deseja alguma coisa, é isso que você tem que rejeitar. Se você quiser começar a encontrar a vontade. Para isso, é claro que precisa autocontrole. Precisa autocontrole, porque o desejo está impregnado nos corpos e você precisa de autocontrole para saber como é que vai lidar com isto. Como é que você vai dirigir este desejo de forma que ele não consiga prevalecer, que você não o alimente e que ao mesmo tempo você com isso esteja atraindo a vontade, atraindo essa energia que já está aí num certo sentido. Neste trabalho se apresentou o Centro Planetário de Mistritlã. Foi um dos primeiros livros que se escreveu. Aliás, foi o segundo livro que se escreveu. O primeiro foi Erques e o segundo foi Mistritlã. Mistritlã é o símbolo da vontade cósmica neste planeta. Então, Mistritlã é um centro planetário muito avançado para o nosso estágio humano. Mistritlã, neste planeta, é o que representa a vontade cósmica. Mistritlã está representando a energia da vontade que será no sistema solar futuro. Então veja que este planeta deixou de ser uma espécie de corpo celeste girando por aí. Este planeta já está coligado com certas coisas através dos centros planetários que lhe dão uma certa qualidade planetária. E nessa vontade de Mictlantecuhtli, e nessa vontade ali presente em Mictlantecuhtli, está toda a energia para a transformação do planeta. Então, nós conhecendo Mictlantecuhtli, nos aproximando de Mictlantecuhtli, tendo Mictlantecuhtli presente, nós estamos diante do símbolo, neste planeta, da vontade cósmica. Então, esta devoção por Mictlantecuhtli, esta busca da energia de Mictlantecuhtli, esta nossa educação com respeito a todas aquelas informações que Mictlantecuhtli, de uma certa forma, nos passa ou nos passou, isto é muito fundamental para nós começarmos a nos aproximar da energia da vontade. A nossa mônada, nós como mônada, nós como espírito, atraímos esta energia da vontade. De forma que o nosso contato com Mictlantecuhtli é muito mais simples através da mônada. A mônada entra em contato com Mictlantecuhtli, porque é a mônada que pode suportar esta energia da vontade que Mictlantecuhtli pode passar. Então veja que na nossa educação, na nossa cultura, digamos assim, no nosso trabalho de informação, nós temos que considerar esta sequência de oportunidades. Hoje, para a gente fazer educação, não se pode excluir e nem desconhecer estes centros planetários, e principalmente Mictlantecuhtli, que é um centro que representa aspectos divinos ainda não realizados neste sistema solar. Então a nossa educação como alma, como mônada e até como ser humano, nossa educação hoje já pode estar num outro nível, já pode estar num outro nível de qualidade. Então nós teríamos que, para desenvolver esta educação hoje, ter um estudo próprio. Você não vai pretender ter esse estudo nas escolas. Você não vai pretender ter esse estudo em organizações oficiais. Se você quiser realmente estudar, se você quiser realmente penetrar estas coisas que estão disponíveis hoje para a humanidade, você tem que estudar por si. Você tem que buscar esse estudo. Você tem que se prover de informações e, principalmente, procurar praticar aquilo que você vai absorvendo, aquilo que você vai encontrando. Porque quando nós vamos encontrando e vamos absorvendo, é o que nós absorvemos é que atrai o conhecimento dos estágios seguintes. O estudo, esta forma de aprender, isto não acontece se você não aplica aquilo que você já recebeu. Para você entrar numa outra classe, para você mudar de classe, para você mudar de ano, você precisa aplicar o que já aprendeu, senão você não muda de classe, você fica marcando passo na mesma classe. Nós não sabemos há quantas vidas que nós temos que reaprender a lei da reencarnação. E parece que estamos ouvindo falar naquilo pela primeira vez. Estamos repetindo aula, repetindo classe, entendeu? Que hoje ainda se tenha que explicar a reencarnação é só para repetentes. Porque reencarnação se ouve falar desde o princípio. Existem leis superiores, existem as leis que fariam parte da educação de hoje, do estudo de hoje. Mas não se pode entrar nessas aulas, não se pode entrar nessas classes, se nós não aplicamos, finalmente, aquilo que já se sabe. Por exemplo, todos nós sabemos há milênios da lei da reencarnação. Até hoje, a gente tem dificuldade para morrer. Até hoje, a gente tem a morte assim como uma coisa que vai chegar e que a gente não sabe ainda como lidar com ela. Depois de centenas de encarnações, ainda não sabe lidar com a morte. Porque realmente a morte é uma coisa que, se você soubesse lidar com ela, você saberia quando ela está se aproximando, você já iria abraçando, você já iria entrando naquilo, você passaria para o outro lado suavemente, tranquilamente, naturalmente, da mesma forma como você passa de uma sala para outra aqui. Você vai de uma encarnação para outra como você sai desta sala para aquela outra. Então veja como nós somos repetentes, né? Repetentes. A energia da vontade vai estar mais presente no próximo sistema solar. Mas a energia da vontade vai se aproximando, vai nos permeando. Nós não poderíamos agora ter a vontade pura do divino. Seria impossível. Nem este planeta conseguiria resistir. E nem o sistema solar. Esse sistema solar vai precisar desencarnar depois de resolvido e encarnar de novo no próximo. Aí sim que ele vai receber toda a energia da vontade. Então nós não teríamos que ficar desanimados porque sentimos muito amor, mas não temos uma vontade suficiente para viver aquele amor. Porque para viver aquele amor, nós vimos que precisa de vontade. Porque o amor precisa de paciência. E paciência só existe com vontade. Então tem gente muito paciente. Aquele tem mais vontade do que o impaciente. Os nossos momentos de impaciência são aqueles momentos onde a vontade se afastou um pouco. E quando você está bem paciente, recebendo tudo que vem, do que der e vier, e tranquilo, aí a energia da vontade está mais presente em você. Então, dentro da energia da vontade, nós teríamos que ainda nos preparar um pouco. E, claro que sem ela, este amor não age, este amor não se manifesta. O amor precisa da vontade, como precisa da inteligência. Esses três aspectos precisam um do outro. E nós somos incompletos porque não temos a possibilidade de ter uma vontade divina neste sistema solar. Então seremos incompletos neste sistema solar até o fim. Nesse sistema solar nós podemos ter um amor completo, uma inteligência completa, mas a vontade completa é só no próximo. Mas nós precisamos desta vontade e é bom já ir atraindo, porque aí nós vamos nos preparando para um outro sistema.